trazemos para o ouvinte os mais belos hinos sacros. Hinos preciosos que falaram tanto aos nossos pais e certamente continuam falando nos dias de hoje. Junte-se a nós, louvando ao Senhor com os hinos mais queridos.
Na igreja cristã primitiva eram usados no canto salmos, hinos e cânticos, conforme lemos na Bíblia em Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Em Colossenses 3:16 lemos: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A sua amiga Ingrid tem o prazer de trazer para você hinos queridos. O livro dos Salmos foi herdado do culto judaico. Até o ano 60 da era cristã, os primeiros cristãos frequentavam o Templo de Jerusalém. Depois, espalhando-se pela Palestina e outras províncias do Império Romano, passaram a frequentar as sinagogas. Nelas, ainda recebiam a influência do culto judaico. Salmo é uma palavra de origem grega que significa cântico sacro, acompanhado de certo instrumento musical chamado saltério. O saltério é um instrumento de cordas de origem medieval, consiste em uma caixa acústica de madeira com cordas metálicas de aço dispostas horizontalmente, possuindo um número variável de cordas montadas sobre ele, e pode ser tocado com o dedo, como uma lira, percutido com baquetas, que são pequenos martelos de mão, e tangido com arco, que acompanham o instrumento. Nascidos do culto e para o culto, os salmos celebram o mistério da salvação, conhecido por experiência anterior, mediante a oração e a reflexão teológica sobre a história do povo eleito e de toda a humanidade. Os salmos surgiram em épocas diversas. A maioria foi escrita durante o tempo dos reis Davi e de seu filho Salomão. 73 títulos são relacionados ao rei Davi, 2 a Salomão, 12 aos filhos de Coré, 12 a Asaf, 1 a Emão, 1 a Etã e 1 a Moisés. O rei Davi, que viveu no décimo século antes de Cristo, foi um exímio poeta e músico, grande profeta, homem profundamente religioso. Pecou, sim, foi punido por Deus, mas em seguida adorou até a sua morte. Organizou o canto litúrgico para solenizar o culto divino, trasladou a Arca da Aliança para Jerusalém e providenciou todo o material para a construção do templo. Pelos muitos salmos de sua autoria e por qualidades de justo perseguido, penitente reconciliado e figura do Messias, a tradição lhe atribui papel importante no incentivo à poesia lírica e o considera pai espiritual dos salmistas.
Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda minha alma. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei.
Nas sinagogas consistia principalmente na entoação do Pentateuco e do Saltério. O canto e a recitação de salmos continuou nas igrejas durante a época apostólica. Com o apoio de Inácio de Antioquia, os salmos eram o canto cristão tradicional. E no princípio do século III, Clemente de Alexandria escreveu o primeiro hino cristão. Mais tarde, o sínodo de Antioquia e encorajou o uso da inódia pelas congregações. Inódia é um modo de recitar os salmos com certa monotonia ao ler, cantar ou recitar. E no século IV, Silvestre I criou em Roma uma escola com a incumbência de executar salmos numa boa parte do canto litúrgico. Os heréticos possuíam a sua inódia própria, baseada em melodias folclóricas. Por sua vez, Efraim da Síria desenvolveu uma inódia ortodoxa. A partir do século VI, Gregório I começou a organizar definitivamente o canto salmódico e unificar as liturgias ocidentais, romana, milanesa e mozarabe, diminuindo a participação do povo no canto congregacional. Francisco de Assis, no século XIII, quando já entrava em decadência o canto gregoriano, pretendendo renovar a vida eclesiástica, escreveu Laudi Spirituali, cânticos espirituais, poesias religiosas não litúrgicas que não observavam as normas consagradas pela Igreja Católica. E esses cânticos não eram cantados nos templos, mas nos lares e nas procissões. A reforma protestante, liderada por Lutero no século XVI, prestigiou a inódia na forma do coral alemão e o canto congregacional, mas os evangélicos, batistas, congregacionalistas, metodistas e presbiterianos apegaram-se durante quase dois séculos à salmodia. No século XVII, o culto católico ocidental, romano e anglicano usava bastante os textos do Velho Testamento, o Pentateuco, o Saltério, livros históricos e proféticos. E no princípio do século XVIII, os evangélicos, aos poucos, foram aceitando a inódia, que chegou ao clímax de seu prestígio no século XIX. E na década 50 do século XX, no Brasil, começaram a surgir nas igrejas evangélicas, fundadas por missionários norte-americanos, executadas as igrejas luteranas e anglicanas de origem alemã e inglesa, os cânticos, conhecidos então como corinhos, que até hoje disputam com os hinos a preferência das congregações. Os neopentecostais são os maiores incentivadores dos cânticos, que eles impropriamente chamam de gospel. Estas informações foram tiradas do Jornal Batista, publicado em 4 de fevereiro de 2002. E nós temos compartilhado com você, ouvinte, a história de hinos queridos, contando as circunstâncias em que muitos deles foram escritos. E hoje contamos como surgiram salmos, hinos e cânticos. É Ingrid que se despede com mais um cântico em louvor a Deus. Thank you.